A gente vai falar agora sobre meio ambiente. A nossa conversa é com o advogado e especialista em meio ambiente, Rogel Martins Barbosa, que está lançando um novo livro, Primeiras Linhas da História do Direito Ambiental, é o tema, é o nome do livro, né, nome do título, e é sobre esse assunto, então, que a gente conversa agora ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, YouTube e Twitter da CBN Maringá. Olá, doutor Rogel, muito bom dia.
Bom dia, Luciana, bom dia aos nossos ouvintes e aos nossos internautas que nos acompanham nesta manhã.
É verdade, também estamos com os internautas. Bom, o seu livro, o livro que você está lançando, Primeiras Linhas da História do Direito Ambiental, eu estava dando uma lida no resumo, né, que você me mandou, e eu vi ali que você discute também direito de resíduos. Esse é um conceito novo?
Na verdade, assim, o que acontece? Esse livro, Primeiras Linhas da História do Direito Ambiental, ele nasce fruto da minha tese de doutorado em que eu defendo a existência de um novo ramo do direito chamado Direito dos Resíduos. Então, esse nome, Direito dos Resíduos, ele ganha força principalmente com a minha tese de direito, né? Minha tese de doutorado, que defende a existência desse novo ramo. E para dizer que existia um novo ramo, eu tive que estudar o ramo que estava cuidando dos resíduos, que era o direito ambiental. E para entender o direito ambiental, para entender qualquer coisa na vida, você tem que entender a sua história, né? E foi daí que então me debrucei a investigar a história do direito ambiental, né? E uma história que eu acabo contando, Luciana, não uma história, o livro, né? Daí já não falo da minha tese. A tese de doutorado é uma questão bastante acadêmica, né? Mas o livro, na verdade, é uma história que eu conto para o homem comum, né? Entender, porque assim, todo o peso do direito ambiental, a sua legislação, tudo tem uma razão, né? Então eu conto para o homem comum como nasce a razão dessas coisas que nós temos hoje, né? E aí eu vou me debruçar lá atrás, desde as ordenações manuelinas, afonsinas, na verdade. Aí o Portugal sempre esteve à frente do seu tempo, né? A gente tem uma mania de achar que nós somos o que somos porque fomos colonizados por portugueses, né, no sentido depreciativo. Na verdade, nós somos o que somos porque nós não queremos ser o que deveríamos ter sido em função dos portugueses, que sempre estiveram à frente do seu tempo e nós nunca reconhecemos a grandeza do povo que nos colonizou, né? E isso é um problema. Mas olhando para o direito ambiental, aí a gente começa a olhar a preocupação ambiental dos portugueses, que era uma preocupação, e acho que isso é o mais importante dizer, né? Porque o direito ambiental, ele tem uma fase que ele existe independente de ser chamado direito ambiental. Esta fase de proteção, de preocupação com a natureza, é uma preocupação também com o ser humano. É a preocupação de termos uma casa para morarmos, termos alimento para podermos nos alimentar e mantermos o equilíbrio para mantermos a espécie humana. Então, este é um direito ambiental que não recebe o nome de direito ambiental, que a gente vai encontrar lá nas ordenações, por exemplo, afonsinas, só para os nossos ouvintes terem uma ideia, era proibido, por exemplo, você matar uma caça que ela estivesse prenhe. Por quê? Você eliminaria a produção daquele animal. Isso não era impedido. Outra coisa também, era proibido cortar árvores frutíferas para preservação do fruto, né, para alimento do ser humano. Então, veja assim, que coisa bem interessante. E aí nós já tínhamos legislação protegendo rios. Olha só que coisa interessante. E a gente acha que é tudo agora, no século XX, século XXI. Não! O homem sempre teve essa preocupação, mas o foco era o homem e não só o meio ambiente, como a gente vê agora, né?
Mas houve um momento em que essa preocupação se perdeu?
Não houve esse momento que essa preocupação se perdeu. O que eu identifico quando eu estudo isso é que houve uma mudança de foco. Então, assim, a primeira preocupação é preservemos para nos preservar. Aí depois você tem um momento que se desliga essa ideia de o homem e a preservação da própria espécie para ser uma preservação do meio ambiente pelo meio ambiente. E aí a gente tem uma situação, aí é quando nasce realmente o direito ambiental, e aí a gente vai ter um marco histórico, porque o direito ambiental, diferente do direito como a gente conhece, que assim, é uma discussão natural do homem, né? E a sociedade faz um acordo, vamos dizer assim, um acordo social, e depois vem o direito, e positiva isso através de leis, etc., né? Discussões jurídicas, mas primeiro vem analisando como o homem já se comporta para depois colocar isso de forma rígida dentro do direito, através das leis, etc. O que acontece com o direito ambiental é que ele é uma imposição. Você tem um marco, 1972, com a Convenção de Estocolmo. É, literalmente, o direito ambiental ele vem da esfera internacional e é imposta para os países. Então, assim, a gente tem uma assimilação do externo para o interno. Isso é um marco muito interessante. Porque daí, Luciano, eu vou contar no livro, né? Assim, você tem um movimento internacional, você tem um ativismo ambiental muito forte, né? Você tem uma influência disso através de o que nós chamamos de escola de Frankfurt, né? Que há uma dialética negativa, né? Essa escola, e isso a gente vai notar muito dentro do direito ambiental, que assim, essa escola, ela entende que sempre há maldade no homem, que o homem sempre está destruindo, a dialética negativa, ela traz isso, né? E sempre aquela história de teoria crítica, etc. Então, isso vai marcar esse novo direito ambiental, que é essa situação que a gente fala, o homem está destruindo tudo, tudo está uma calamidade, e a gente sempre tem a vocação do exagero, né? E isso faz mal também, né? Porque você sabe que quando você perde o equilíbrio e força para um lado ou para outro, as coisas não caminham como deveria dentro da sua naturalidade, né? Então, assim, isso é muito interessante. Então, a gente vê esse direito ambiental de hoje vindo de fora, de cima para baixo.
Mas então, porque a impressão que a gente tem nos livros de história é que com a Revolução Industrial, a urbanização das cidades, né, e o crescimento das cidades, o meio ambiente foi relegado, houve mais desmatamento. Então, essa preocupação sempre existiu com o direito ambiental.
Essa preocupação sempre existiu. Essa preocupação sempre existiu. Então, você tem... agora, como eu disse, a questão é o foco. Porque a gente tem, às vezes, assim, você tem que entender uma coisa. A urbe, né, o centro urbano, ele sempre criou um impacto. E a gente chama, inclusive, esse impacto aqui, a cidade, existe um meio ambiente urbano que a gente tenta preservar. Por quê? A nossa espécie precisa deste meio para sobreviver. Não dá para jogar um homem sozinho numa floresta que ele não sobrevive. Ele é comido por bichos. Nem consegue se manter. Então, assim, o que acontece é que a partir da década de 60, a gente tem um movimento de contracultura, e aí contracultura no sentido de ser contra aquilo que está posto culturalmente, né? Você tem aí movimentos hippies, etc., e que começam a criar situações do tipo assim, não, eu não aceito, e a gente começa a parar, até uma característica, principalmente agora do século XXI, né? É o ser humano está abdicando do seu próprio pensamento lógico, né? Para acreditar só no que as pessoas falam, né? Você já reparou que as pessoas não param mais para pensar? Então você fala assim, não, tem um estudo científico, eu não preciso dizer de onde veio, quem fez, quem financiou, e a pessoa já acredita e acha que é aquilo e pronto. E às vezes, assim, a realidade dele diz totalmente uma coisa... totalmente contrário àquilo, mas ele está acreditando, e daí como é que fica tudo isso, né? Então isso tem muito a ver com esse movimento de contracultura e essa abdicação de pensarmos, né? Assim, a cidade destrói o meio ambiente? Não, a cidade é importante para o nosso ambiente, porque a preservação da nossa espécie é o principal motivo do próprio direito, é a preservação da nossa espécie. Luciana, faz sentido termos direitos se não existir ser humano? E as pessoas não... Até a gente tem uma situação preocupante, isso... Você pode ler em livros até de psicologia, né? Às vezes a gente vê pessoas defendendo o meio ambiente até com uma tendência suicida. Isso é complicado, né? Porque a extinção da nossa espécie é um suicídio, né? Nós não podemos pensar nisso, né? Nós temos que preservar para nos preservarmos, porque o direito é o homem, aplicado apenas para o homem, né? Nenhuma coisa obedece ao direito senão o próprio homem, né?
Mas é possível, então, que a humanidade evolua preservando o meio ambiente? Porque a gente está falando também em alterações climáticas, mudanças climáticas, né? Em chegar a um ponto em que a gente não vai ter mais, o planeta não vai mais se recuperar, aí a gente também não tem mais a casa. Ou esse discurso também tem algum equívoco?
Esse discurso é um tanto quanto alarmista, né? Mas vamos pensar assim, se a gente pensar em termos de crença, vamos lá, a crença cristã, todos nós sabemos que o mundo... vai ter um fim, não é assim? Para quem professa a crença cristã. Se a gente pensar cientificamente, independente do que nós formos fazermos aqui nesse planeta, o que acontece? O Sol não é uma estrela? Isso está, não há questionamento científico. A gente sabe que toda estrela nasce e morre. Ela vai explodir uma hora, vira um buraco negro e daqui acaba. Então, assim, o ad eterno, o que a gente perde o foco é que não há preservação ad eterno pela própria circunstância que nós já interpretamos, ó. Se o Sol é uma estrela e ele vai se acabar, todo o sistema solar vai junto naquele buraco. Então, assim, a eternidade é que o homem tem medo da morte, né? Agora, é possível a preservação? É assim, o que acontece é que a gente vê um alarmismo como se as coisas fossem acontecer amanhã. Não é bem assim. A A gente pode sim manter o equilíbrio sem, inclusive, impedir com que o homem possa se realizar, porque o ser humano precisa da sua realização pessoal. É um conjunto de coisas. Ele precisa viver e viver bem. Então, nós não podemos também impedir que o ser humano viva na sua completude apenas pela preservação ambiental, que nós sabemos que, cientificamente, o Sol é uma estrela. Daí eu saio da minha crença para falar da ciência e dizer que isso aqui uma hora vai ter um fim. Só que a gente não se desespera por isto, porque isso é uma coisa natural, isso se chama natureza. Então, assim, é importante a preservação? É, mas é uma preservação para preservar o próprio ser humano. As coisas, assim, quando você estuda história, e assim, tem um detalhe também, né? Porque você, quando a gente fala de história, existe uma história contada muito recente, se você observar o tempo todo da existência. Então, tem muita coisa que se fala que é história, mas na verdade é especulação do que aconteceu. Se imagina que, mas ninguém tem uma certeza absoluta, né? É outra coisa que a gente fica depositando, certezas absolutas na ciência. A ciência não traz certezas absolutas, ela traz método para encontrar algumas respostas. E, ó, vou dar um exemplo interessante, que uma coisa que aconteceu, que aí tudo, assim, influenciou o direito e agora se mudou novamente o conceito. Então, em 1939, teve um cientista suíço que desenvolveu um inseticida chamado DDT. Né? O DDT todo mundo conhece, a história do DDT e tal. Aí o que acontece? O DDT, esse cientista, que agora me fugiu o nome dele, ele fez o quê? Em 1948, por ter descoberto esse DDT, porque o DDT ele combate o mosquito da malária, da dengue, da leishmaniose. Então, assim, ele foi usado para combater essas doenças. Ele ganhou o prêmio Nobel. Olha só, coisa interessante, 1948. Quando foi em 1962, teve uma bióloga ativista, ela se reconhece assim, a Raquel Carson escreveu um livro, Primavera Silenciosa. Não é um livro... Pois não?
O cientista suíço Paul Hermann, eu estou procurando.
Isso, isso mesmo, obrigado, você foi muito gentil. Paul Miller, né? Paul Miller, e acho que o Hermann está no sobrenome do meio, se não me engano.
Ah, é Paul Hermann Miller,
isso mesmo, é o sobrenome do meio. Então, o Miller, ele descobriu isso, então assim, recebeu o prêmio Nobel, porque ele fez uma coisa muito boa para a humanidade. Aí o que aconteceu? Em 1962 veio esse livro, que não é um livro assim... tão acessível a sua apreensão ao homem comum, mas o nome muito bom, né? Primavera Silenciosa, né? Ele é impactante, né? Vendeu meio milhão de cópias, 1962, foi um sucesso. E com isso começou uma pressão muito grande, temos que acabar com os inseticidas, etc. Mas daí não foi todos os inseticidas, focaram no DDT. Não, acaba com o DDT tá matando inseto. Bom, resultado. A EPA americana, o primeiro país a baixar uma lei, né? Vamos dizer assim, a proibir o DDT foi a Suíça. Depois vieram outros, e o mundo todo acabou proibindo. E aí, na EPA americana, que é a agência ambiental deles, falou assim, olha, nós não temos certeza científica se ele faz o que estão falando que faz, em termos de prejuízo à saúde. Mas, para evitar a discussão, que já virou uma grande polêmica nos Estados Unidos, nós vamos proibir o DDT. Perfeito. O que aconteceu? Agora, em 2006, a OMS, agora muito famosa OMS, né? Ela acabou de recomendar que é para voltar a usar DDT para combater a malária. Então, veja, assim, a ciência que a gente não sabe, você se dedica a dizer não, agora vem e diga, olha, use. Então, assim, por quê? Porque aumentou demais um problema que o único inseticida capaz de resolver aquele problema, para o atual estágio científico, era esse DDT. Então, assim, a gente tem na questão ambiental uma questão de ativismo. De regra, a questão ambiental, isso eu vou acabar abordando no livro, ela inicialmente ela tem um apelo conservador. Então, assim, a postura do conservador seria vamos preservar a nossa casa. Depois, principalmente no século XIX e aí século XX, na verdade, o século XX é pródigo nisso, a agenda ela é assumida pelos progressistas, ou seja, ela se torna uma agenda voltada dentro de uma agenda social, socialista, por assim dizer. Então, assim, e aí começa a situação das imposições, porque a gente vê hoje que o direito ambiental ele é usado muito para cerceamento de liberdades, que às vezes você não sabe se são necessárias essas restrições, né? Porque não se tem as certezas científicas que se tanto fala. Vou dar um outro exemplo, inclusive tem uma matéria no GMC Online, né, que nós temos lá a coluna, e eu escrevi, por favor, nossos internautas procurem, eu escrevi agora nessa quinta-feira, Saiu lá o The Global Waste Monitor 2020, né? Já uma coisa da ONU, com diversas entidades, falando qual a expectativa de resíduos eletrônicos que nós estamos produzindo. Perfeito. Aí, o que, que eu faço? Eu, como cientista, como doutor, então, como cientista, eu, primeira coisa que eu vou olhar é a metodologia. Aí, perfeito. É, 53 megatoneladas o mundo produziu em 2019, um número estratosférico. E o Brasil? Ah, o Brasil, eles chegaram a conta de que nós produzimos 10,2 quilos por habitante ano de resíduo eletrônico. É razoável, né? 10 quilos de lixo eletrônico é coisa que você está jogando fora por pessoa, né? Porque eu sempre olho para mim, eu não consegui abdicar, ver a minha realidade. E aqui na minha casa é impossível a gente estar jogando tudo isso. Você está entendendo? Porque assim, eu não jogo uma geladeira por ano, eu não fico trocando, porque não faz sentido para mim. Mas vamos lá. Aí eu fui olhar os dados. Como é que eles chegaram nos dados do Brasil? E eu acho que isso influenciou todo o resto do cálculo do mundo. Porque para eles, o que mais produz resíduo eletrônico é a Europa e o que mais recicla é a Europa. Então, assim, e daí está em lanterninha. O que menos recicla e o que menos produz é a África. Como é que eles fizeram o cálculo? Olha só. Eles fazem assim, eles não têm como calcular quem produz o resíduo. Por quê? Governos não têm controle. Você sabe disso. Não tem controle. Ó, o governo municipal aqui da nossa cidade tem controle de um monte de resíduo eletrônico que está jogado no fundo de Vale de Maringá? Não, não tem. Mas você passa lá e acha um monte, não é? E ele não contabiliza isso como resíduo eletrônico para colocar lá no plano municipal de gestão integrada de resíduos. Não coloca isso. Eles falam assim, áreas órfãs. É desse jeito e não toca nesse assunto. Mas vamos lá. Aí o que, que nós vemos? Aí eles falam assim, não, o que a gente calcula é assim, ó, a gente vê quanto foi vendido de produto eletrônico, então o fisco tem um controle, a gente sabe que esse controle não é real, né, porque tem um detalhe, quanto se compra no Paraguai, por exemplo, né, falando de Brasil, é sem nota, concorda comigo? Mas eles usam só o controle do que foi comprado no mercado normal, então o controle do fisco. Aí ele faz uma projeção de quanto tempo a gente usa esse resíduo, esse produto. Ele joga, na modelagem deles, eles imaginam um determinado tempo e diz que naquele tempo a gente já descarta. Só que isso é uma realidade europeia, porque eles fazem com base numa norma europeia, não é a norma brasileira. Aí, para agravar a situação, o que, que eu descobri? Eles usaram dados de um monitor de sustentabilidade de 2011 para o Brasil. Como é que eles falam que eu produzi esse resíduo em 2019 com base no monitor de 2011? E detalhe, eu não sei quem produziu o monitor que eu não consegui encontrar e não sei se esse monitor pegou esses dados diretamente do governo federal. Então, assim, a gente tem um problema. E aí, às vezes, se colocam dados muito fortes como forma de querer fazer um impacto de mudança de postura. Mas, às vezes, quando você força demais a situação, quando tudo é muito crítico, nada mais tem importância. Porque assim que o ser humano fala, você não tem solução, solucionado está e daí relaxa. Então, às vezes, essa ideia de exagerar na mão pode criar o efeito contrário. Tipo, está desse jeito, não tem o que fazer, então a gente abandona. Então, assim, dentro do direito ambiental, e é isso que eu vou... Isso não é nada segredo, tá? Quando você lê o livro, você vai vendo. Não fui buscar em fontes escondidas. Não, tudo fonte, basicamente, oficial. Me debrucei a buscar, por exemplo, fontes primárias. Quando, por exemplo, eu cito as ordenações afonsinas, eu peguei o facsímile das ordenações afonsinas e eu li elas. E daí eu identifiquei os pontos, assim, só para entender. É claro que eu tive que usar fontes secundárias, porque nem tudo a gente consegue fontes primárias, né?
Uhum. O que são as ordenações afonsinas? Me desculpe perguntar.
Na verdade, é a primeira codificação de leis que a gente vai ter do ordenamento jurídico português. Então, assim, Dom Afonso falou assim, junta tudo e vamos fazer um código aqui. A gente sempre pensa em código de Napoleão, mas, na verdade, quem fez a primeira vez foram os portugueses, né? Ei, mania de não olhar para de onde nós saímos, né? Ficamos olhando para outros, né? Então, assim, daí tem as Afonsinas, Filipinas e assim por diante, até, inclusive, o Brasil Império foi regido boa parte por essas ordenações, né? Até a gente ter o nosso sistema jurídico montado, né?
Tá certo. Bom, muito obrigada pela entrevista, um ótimo sábado, um ótimo fim de semana.
Olha, Luciano, foi um prazer conversar com você, né? Sempre interessante a gente falar com os nossos internautas, esse assunto é interessante, e aqui eu preciso fazer meu merchan, né? Acessem, o livro ele foi lançado apenas na forma digital nesse primeiro momento, é uma política que nós adotamos, né? Porque primeiro que ele facilita o acesso, né? A aquisição é mais barata, por assim dizer, né? mais prático. A leitura IDEG, quando o leitor gosta do livro virtual, depois ele adquire o físico para guardar, para ter isso aqui que eu tenho atrás, né? Esses livros todos para compulsar, né? E convidar vocês também, então acessem lá, está na Amazon, o livro já está disponível. E também conheçam a nossa coluna no GMC Online, né? Lá nós falamos sobre resíduos, meio ambiente e estado. E este livro, para finalizar, é um livro que não foi escrito só para academia. Então você, que é um homem comum, acho que você, na verdade, tem o maior interesse em ler esse livro. Porque você e eu, como homens comuns, não como operadores do direito, somos nós que suportamos todo o peso desse direito ambiental. Então a gente precisa saber de onde está vindo tudo isso, né?
Entender o direito ambiental para não cair nos discursos mais fáceis, né?
É, justamente, Luciana, é justamente.
Tá,
felicidades,
certo.
Luciana, felicidades aos nossos ouvintes. Obrigado.
Obrigada. Nós conversamos com o advogado Rogel Martins Barbosa, que está lançando o livro Primeiras Linhas da História do Direito Ambiental.